Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 27. A glória do sumo sacerdote que é o autor e consumador da fé. Tópico, B. O autor e consumador da dádiva chamada fé. Apesar de ter sido citado no tópico anterior que a fé é uma virtude ou uma dádiva que Deus concede às pessoas, entendemos ser altamente necessário reafirmar isto em um tópico específico para evidenciar esta característica da fé. Devido à essencial relevância da fé e o que é apregoado que pode ser alcançado mediante a fé, muitas pessoas podem ser despertadas, e têm sido, a querer obter esta fé a qualquer custo ou de qualquer maneira por causa dos benefícios que passam a pensar que podem obter através da fé. Entretanto, o fato de uma pessoa querer ter fé não significa que ela de fato saiba o que vem a ser fé, onde a fé é localizada e como ela pode ser obtida. Saber que algo extremamente vital existe e saber da necessidade disto não significa automaticamente saber onde exatamente localizar o que se deseja e nem significa saber como obter aquilo que se deseja, ainda que, eventualmente, até já se saiba o local para encontrá-lo. Quando as pessoas ouvem sobre algo que é muito significativo e do qual necessitam, muitas entre elas logo ficam ávidas para obtê-lo, mas não ouvem a parte sobre como aquilo que elas necessitam pode ser alcançado. Muitas vezes, ao ouvirem sobre algo que lhes poderia ser favorável, as pessoas já começam, elas próprias, a pensar e planejar como elas irão fazer para obter o que lhes foi informado que necessitam, como se tudo o que elas precisam dependesse do seu esforço e das suas ações para ser alcançado. Sob este ímpeto de pensar que podem e devem alcançar por esforço o que lhes é ensinado ser necessário, crucial ou vital, as pessoas inclusive podem vir a compreender de forma distorcida a principal obra que Cristo admoesta a cada ser humano realizar e que se encontra descrita no texto abaixo. João 6, 28 até 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Portanto, para avançarmos mais sobre o aspecto sobre como uma pessoa pode ter fé em Deus ou exercer a fé no Senhor, gostaríamos de abordar a seguir o ponto de que a fé em Deus se divide ao menos em dois grandes itens, a saber. 1. A fé em Cristo Jesus como o enviado do Pai Celestial ao mundo para prover a salvação a todo aquele que crê nele nesta condição. 2. A fé em Deus que Cristo concede como uma dádiva ou virtude a todo aquele que já creu que ele é o enviado de Deus para a salvação ou que já recebeu a Cristo como o Senhor da sua vida. Começando, então, pelo primeiro aspecto da fé descrito no parágrafo anterior, podemos ver nas Escrituras que ele é oferecido através do anúncio do Evangelho a todas as pessoas do mundo. Já quanto ao segundo aspecto da fé destacado no parágrafo acima, podemos ver que ele é concedido somente àqueles que recebem o primeiro aspecto oferecido a todos. O primeiro aspecto central da fé em Deus é oferecido às pessoas para ser obtido quando elas inclinam os seus ouvidos para ouvir o que a palavra de Deus proclamada tem a falar a elas sobre o Cristo Redentor e a salvação que lhes está disponível nele. E também é fruto da atuação do Espírito Santo e da bondade de Deus para que uma pessoa encontre o arrependimento do seu pecado de afastamento de Deus e para que possa optar livremente por receber a Cristo como Senhor em seu coração. Romanos 10, 16 até 17. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. João 16, 8 até 11. Quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. 2 Coríntios 6, 2. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação, eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação. A questão da fé que Deus permite uma pessoa alcançar para a salvação é muito simples de ser praticada. A questão do primeiro aspecto principal da fé está à disposição de todos na medida em que uma pessoa ouve sobre o Evangelho que lhe oferece novidade de vida eterna em Cristo, podendo ela ter duas opções em relação a este Evangelho, aceitar a Cristo como Senhor da sua vida ou rejeitá-lo quer passivamente ou quer ativamente. Romanos 1, 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 9 até 13. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O primeiro aspecto da fé mencionado acima é simples assim como exposto nos textos acima, onde um dos principais fatores que pode se interpor para uma pessoa não optar por ele é se ela ainda não teve a oportunidade de ouvir sobre as referidas boas novas de Deus, chamadas também de Evangelho de Deus, de Cristo, do Reino de Deus, da salvação e de tantos outros aspectos. E considerando que este primeiro grande aspecto da fé já foi mais amplamente tratado em estudos como o Evangelho da Salvação, o Evangelho da Graça e o Evangelho da Justiça de Deus, não queremos avançar nele no presente material e também porque de fato os versos recém-citados acima já contêm a descrição de como este aspecto da fé pode ser obtido, a saber mais uma vez, crer em Cristo e clamar a Ele como Senhor para ser salvo por Ele. O que Cristo fez para nos estender a salvação é algo imensurável quanto à riqueza e profundidade de detalhes como em quantidade de ações. Entretanto, tudo o que foi necessário foi feito para que a salvação pudesse ser nos oferecida de forma muito simples ou segundo a simplicidade que somente há em Cristo Jesus para que todos que quiserem recebê-lo possam também ser salvos. Já quanto ao segundo grande aspecto da fé, a fé em Deus depois de ter recebido a Cristo como Senhor e ter sido incluído na salvação de Deus, podemos observar que este aspecto de fé já passa a requerer um ensino mais amplo de como ela nos é concedida e como ela pode ser usada em todo o tempo e em todas as atividades da vida de um cristão. Convém salientar aqui mais uma vez que este segundo aspecto da fé é exclusivo para aqueles que receberam a Cristo em suas vidas. Assim, não faz sentido requerer de um não cristão a compreensão do que ele ainda não recebeu, assim como também não faz sentido querer que um não cristão haja de acordo com este segundo aspecto da fé ou que ele se empenhe a ter este tipo de fé, visto que ele somente pode ser obtido por quem exercer em relação a Cristo, primeiramente, o primeiro grande aspecto da fé. Em seu segundo aspecto central, a fé em Deus é exclusiva para quem recebeu um novo coração. É exclusiva para quem nasceu de novo através de Cristo, o Espírito vivificante. É exclusiva para quem abriu o coração para voluntariamente receber o reino de Deus em sua vida. Tentar requerer que alguém viva mediante a fé em Deus, sem que antes tenha recebido a Cristo, é exigir de um indivíduo que o seu coração esteja firmado em um novo fundamento sem oferecer, antes, que ele possa vir a se colocar no novo fundamento. É exigir que uma pessoa tenha novas atitudes a partir do interior do seu coração sem, contudo, ter recebido o novo no coração para que este novo possa dele ser extraído. Tentar exigir que alguém viva mediante a fé em Deus sem que antes tenha recebido a Cristo é tentar impor um fardo pesadíssimo a uma outra pessoa. É tentar estabelecer um padrão de conduta para uma pessoa sem dar as condições para que ela possa alcançar o que é requerido. Conforme já foi comentado no estudo sobre o Evangelho da Promessa, a fé em Deus não é uma convicção pessoal em que um indivíduo crê que a própria convicção pessoal pode fazer o mundo ou partes dele se moverem. Isto está na linha que propõe a ideia do pensamento positivo. É pensar que a fé é crer que a crença pessoal tem poder em si mesma para fazer acontecer o que se espera ou deseja. É pensar que a obra de convicção humana é capaz de produzir as obras que movem o universo. O universo se move quer uma pessoa creia ou não creia que Deus o sustente, pois é Cristo que tudo sustenta através do poder da sua própria palavra, conforme já vimos várias vezes no presente estudo. A fé em Deus, em conformidade com o segundo aspecto central da fé abordado neste tópico, não é algo que uma pessoa possa exercer, praticar ou crescer antes de recebê-la, pois como alguém poderá crescer naquilo que ainda não lhe foi concedido? A fé em Deus, tanto no seu primeiro como no seu segundo aspecto central, é uma dádiva oferecida por Deus aos seres humanos. Pois se Deus não tivesse enviado a Cristo ao mundo, ninguém poderia crer nele. Entretanto, similarmente, convém destacar que a fé em Deus, no seu segundo grande aspecto, também somente é possível ser acessada se ela antes foi recebida como uma dádiva celestial. Considerando que a fé em Deus é um benefício ou uma boa e perfeita dádiva, ela não poderia ter outra origem a não ser como uma dádiva vinda do alto para aqueles que a recebem. Tiago 1, 16 até 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Assim, porque é impossível alguém agradar a Deus se não for mediante a fé? Porque, então, não é possível um justo viver sem que seja mediante a fé? A impossibilidade de agradar a Deus, a não ser pela fé, reside no fato da pessoa desprezar o que o próprio Deus concedeu a ela para poder viver a vida segundo a vontade de Deus e não segundo a carne, o mundo e as trevas. Quem despreza a fé em Deus, despreza também uma dádiva que Deus dá às pessoas para que elas possam estabelecer uma vida de confiança nele e de amor por ele. Deus requer que as pessoas vivam mediante a fé nele para se relacionarem com ele, porque ele, primeiramente, já nos deu a dádiva da fé para, exatamente, podermos confiar nele. Deus não requer que as pessoas usem o que não lhes foi primeiramente provido do céu. Além disso, a fé em Deus vai muito além do conhecimento que uma pessoa pode ter sobre um fato ou até sobre a convicção que ela tem sobre um fato. Uma pessoa pode crer que algo seja de fato como é dito que é e, ainda assim, não ter fé naquilo que ela crê que é verdade. Meramente crer que alguém ou algo existe, ou simplesmente crer que alguém ou algo pode, eventualmente, vir a realizar alguma coisa, não é o que é chamado de fé em Deus. E insistir nisto, é tentar introduzir uma dissimulação do que vem a ser verdadeiramente a fé em Deus ou até o que vem a ser a fé mencionada nas Escrituras. Tiago 2, 19. Crês, tu, que Deus é um só. Fezes bem. Até os demônios creem e tremem. No quesito de meramente crer que algo existe ou possa existir, muitas pessoas inclusive estão em posição até inferior aos demônios, porque nem creem naquilo que os demônios já creem, e que é a existência de um só e eterno Deus. Apesar do próprio príncipe do mundo das trevas e suas hostes tentarem induzir as pessoas a não crerem em um só Deus para manter elas afastadas do Criador Eterno, o Império das Trevas sabe que as evidências de toda a criação proclamam a glória de Deus e cooperam para que as pessoas creiam que Deus existe e está presente na sustentação de todo o universo. Entretanto, o que Deus oferece às pessoas em Cristo é mais do que um conhecimento geral de que Deus existe e a mera crença nesta existência. O que Deus oferece às pessoas através de Cristo ou em Cristo é para que elas possam passar da crença geral na existência de Deus para a fé em Deus segundo aquilo que está descrito sobre esta fé nas Escrituras. Diferentemente do crer no sentido de saber que algo existe e é real, a fé em Deus, conforme já comentado, é uma dádiva em que uma pessoa alcança uma condição, ao menos mínima, de sobriedade para optar por também confiar a sua vida a Deus, além do crer que Deus exista. Diante disso, uma pessoa incrédula, então, é um indivíduo que ainda não crê em Cristo como o Senhor da sua vida ou um indivíduo que não exerce a fé que lhe foi dada por Deus se ele já recebeu a Cristo no coração. Portanto, aquele que crê que Deus existe, mas não confia nele ou não confia a sua vida aos cuidados de Deus segundo o Senhor a orienta a fazer, também é uma pessoa sem fé, uma pessoa que não exerce a fé que lhe foi dada por Deus ou um indivíduo que não vive mediante a fé no Senhor. Em alguns textos expostos nos capítulos anteriores, acabamos de ver que aqueles que querem se valer das suas obras para se justificarem para se relacionarem com o Criador Eterno, também são as pessoas que não agem mediante fé ou são desprovidas de fé embora creiam no mesmo Deus que um cristão crê e embora creiam que Deus pode recompensá-los se tão somente fizerem as obras estipuladas na lei à qual estão associadas. As pessoas sujeitas à ordem de Arão ou similares a ela, por exemplo, podem crer que Deus existe e que Ele é o único Deus do qual podem e deveriam obter bênçãos, mas ainda assim não terem a fé em Deus ou a fé dada por Deus. E isto, por não crerem em Cristo como Deus as instrui a crer. 1 João 5, 9 até 12. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. João 20, 30 até 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 7, 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. À luz das Escrituras, não crer em Cristo como o Filho de Deus em quem está toda a vida e toda a provisão para a vida eterna é ser incrédulo. É não viver segundo a fé em Deus ou a fé de Deus, ainda que um indivíduo alegue ter convicção de que Deus existe como o único Criador do universo. Não crer em Deus ou crer em Deus segundo aquilo que as pessoas pensam que devem crer em Deus é igualmente carecer da fé em Deus. É não usar da fé em concordância com os termos que Deus estabeleceu para uma pessoa viver mediante a fé, o que, em outras palavras, é não crer de fato em Deus como Ele se apresenta a nós em Cristo Jesus. Portanto, quando nos deparamos com este fato de que a fé não são as fortes convicções de uma pessoa, mas que a fé é uma dádiva concedida por Deus para que um indivíduo, em humildade e até em fraqueza, possa confiar em Deus que é forte e todo-poderoso para sustentá-lo e guiá-lo em toda a sua vida, também nos deparamos com o fato de que precisamos ser ensinados sobre como esta fé nos é concedida, o que é esta fé e como podemos viver com entendimento celestial de acordo com esta fé. Uma vez que a fé, em seu segundo aspecto central, é uma dádiva vinda de Deus para quem aceitou a Cristo, a fé e a forma de viver mediante esta fé não são conhecidas amplamente já no primeiro momento em que uma pessoa recebe o dom da fé em Deus mediante a graça. Enquanto o mundo apregoa a vida pelo esforço e justiça própria, pela força da carne, pelas convicções pessoais ou pela convicção dos seus rudimentos, as Escrituras, quanto à fé, nos apregoam a aprendermos a chegar mesmo com as nossas fraquezas a Deus na confiança e expectativa de que Ele nos ajudará apesar delas e nos instruirá inclusive naquilo sobre o que não temos conhecimento ou qualquer convicção. Assim, em um das suas primeiras características, o lugar de descanso para a alma humana está em usar da fé que Deus concede a um indivíduo para confiar no próprio Deus e para receber de Deus a convicção de que ele estará sempre com ela. 2 Coríntios 12, 9. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Mateus 11, 28 até 29. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. 2 Timóteo 1, 12, b. Porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Desta forma, podemos ver que o tema da fé em Deus, associado ao contexto da glória de Cristo em que o Senhor é o sumo sacerdote eterno e advogado amigo dos cristãos, é muito útil e esclarecedor quanto a como é a tão imprescindível e valiosa fé e como ela pode vir a ser estabelecida em cada coração humano. Ver a fé em Deus sob o contexto do Evangelho da Glória de Cristo é particularmente significativo e valioso porque ele evidencia que a fé em Deus é uma dádiva para ser usada pelas pessoas em relação ao próprio Senhor e que esta fé não pode ser alcançada e estabelecida pelas próprias pessoas ainda que elas tentem alcançá-la através de muitas ações, esforços ou intensa busca por méritos ou justiça própria. No seu segundo grande aspecto que mencionamos neste tópico, a fé em Deus é uma dádiva celestial dada a nós mediante a graça eterna de nosso Senhor e Salvador, assim como são a salvação, a justiça, a paz e o poder de Deus. A fé nos é concedida para ser recebida e usada mediante a graça assim como podemos, pela mesma graça, acessar os outros atributos do Senhor. Assim como as demais dádivas de Deus são encontradas em Cristo Jesus, visto que Ele é o mediador da nova aliança e a manifestação viva dos atributos de Deus, assim também a dádiva da fé em Deus é somente encontrada em Cristo Jesus. Tendo em vista a condição essencial que a fé em Deus representa na vida de cada cristão, Deus jamais nos deixaria desamparados no que se refere a termos acesso à fé que Ele nos concede para confiarmos nele, assim como também jamais nos deixaria desamparados e desassistidos no conhecimento de como podemos viver e andar na fé que Ele graciosamente nos concede. Portanto, quando uma pessoa passa a compreender que a fé em Deus é uma dádiva que acompanha a salvação e a nova aliança, e quando ela passa a compreender que, além da fé, o Senhor lhe oferece plena assistência para aprender a viver segundo a fé em Deus, todo um horizonte ou uma nova perspectiva da vida com Deus começa a ser exposta e tornada clara diante da pessoa que alcançou estas compreensões. Saber que a fé nos é dada juntamente com Cristo e saber que Cristo nos é dado como aquele que nos assiste a aprendermos a andar, crescer e ser estabelecidos nesta fé em Deus descortina toda uma nova maneira de viver e nos mostra um dos principais aspectos de como Deus quer que vivamos para alcançarmos a sua boa, perfeita e agradável vontade celestial. Em Cristo está a nossa fonte de fé para que esta dádiva possa ser utilizada amplamente. E é também em Cristo que está a provisão para que esta fé se estabeleça para o propósito que nos foi designada. O mesmo sumo sacerdote eterno que nos assiste em tudo diante de Deus é aquele que nos assiste para termos a nossa confiança nele e em Deus sempre diante dos olhos do nosso entendimento bem estabelecida e firmada, se tão somente permanecermos nele e com os olhos fitos nele. Hebreus 12, 1 até 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Assim, o Senhor Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote eterno, também é nosso autor e consumador da fé em Deus, através da qual podemos viver de forma agradável a Deus e conforme uma pessoa justificada em Cristo é chamada a viver e andar. Quando Deus chama um cristão a viver pela fé, ele somente está pedindo para este cristão usar aquilo que o Senhor já depositou nele quando lhe concedeu o Senhor Jesus Cristo no seu coração e como instrutor que se dispõe a lhe ensinar pessoalmente a viver e ser consolidado na fé em Deus. 1 Pedro 1, 20 até 21. Cristo foi conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. 2 Pedro 1, 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Se retornarmos ainda ao exemplo dos capítulos anteriores, onde Isaías se viu na presença de Deus ou diante do majestoso trono de Deus, vemos que Isaías jamais teria fé para se oferecer a Deus para fazer uma obra de profeta para com o seu povo, pois ele se via como um homem de lábios impuros. Entretanto, depois que Isaías foi curado na presença do Senhor através do que Deus fez nele e por ele, e quando, em seguida, Deus perguntou quem iria por ele para falar a um povo a quem Deus queria enviar uma mensagem, Isaías se prontificou em fé ou em firme confiança diante de Deus para se oferecer a realizar o que Senhor perguntou para ser feito, cujo texto repetimos a seguir. Isaías 6, 6 até 8. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado, o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O que sucedeu com Isaías diante do trono celestial é o que o Pai Celestial semelhantemente quer fazer em nós e por nós através do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo primeiro nos concede fé para que possamos usá-la para crer nele e confiar nele. Depois que confiamos nele e permitimos que ele nos guie, o Senhor Jesus Cristo passa a atuar em nosso favor como o sumo sacerdote eterno e nos assiste para venhamos a nos conhecer como somos diante da luz de Deus, mas também como advogado para obtermos um veredito de perdão e misericórdia, acrescido da fé para crer neste perdão. Entretanto, ainda há outros passos ou conjuntamente com os anteriores em que o Senhor Jesus vai mais adiante e edifica em nós uma certeza de que somos aceitos diante de Deus para ouvir o querer de Deus e pedirmos segundo esta vontade na confiança de que também seremos atendidos pelo Pai Celestial. 1 João 5, 13 até 15. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, e para que continueis a crer em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Sem um relacionamento com Cristo, uma pessoa nem poderá vir a conhecer mais amplamente a vontade de Deus para a sua vida, pois Cristo é o mediador de tudo o que se refere à nova aliança. Entretanto, o Senhor também nos mostra que Ele é o mediador da fé e que Ele inclusive é chamado nas Escrituras de autor e consumador da nossa fé, conforme já mencionamos acima. E novamente neste ponto, podemos ver que a fé, em primeiro lugar, não depende do ser humano. Se um indivíduo rejeitar a Cristo e a graça que Deus lhe oferece mediante o Senhor Jesus, ele também fica desprovido da possibilidade de ter a fé concedida por Deus à sua vida, pois se ele rejeita o autor e consumador da fé, ele implicitamente também rejeita a fé que este autor e consumador poderia lhe conceder. Romanos 9, 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. 2 Tessalonicenses 3, 1 até 2. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Ainda quanto ao aspecto de Cristo ser o autor e consumador da fé em Deus, gostaríamos de destacar que no livro de Hebreus vemos uma grande lista de pessoas que receberam a graça de terem a fé em Deus. Entretanto, entendemos que não é apropriado chamá-los de grandes homens ou mulheres da fé ou generais da fé, pois eles em si próprios não eram grandes, somente Deus que lhes concedeu a fé que era. As pessoas descritas no capítulo 11 do livro de Hebreus eram pessoas comuns e que creram em Deus quando Deus lhes deu a oportunidade de, através do Senhor, terem a fé vinda de Deus para crerem naquilo que o Senhor lhes chamou a crer. Portanto, quando as Escrituras nos ensinam para considerarmos aquelas pessoas descritas no livro de Hebreus, capítulo 11, como modelo de vida de fé em Deus, elas estão apontando para o aspecto de que a fé em Deus também nos está disponível se a buscarmos junto ao autor e consumador da nossa fé ou, sendo mais específico, se mantivermos os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. As pessoas narradas no capítulo 11 do livro Hebreus já se foram da terra e não têm mais atuação no presente mundo. Entretanto, o mesmo Deus continua operando com o mesmo poder. E tentar alegar que Deus não opera mais com o mesmo poder é negar o poder eterno do soberano Deus que atua em todas as gerações. Além disso, o mesmo texto do capítulo 11 do livro de Hebreus declara que Deus não somente nos estende a mesma possibilidade de fé que foi concedida às gerações passadas, como ainda declara que o Senhor separou coisa superior para nós. E o que poderia ser este aspecto superior que Deus preparou para aqueles que vivem no mundo a partir da obra de Cristo na cruz do Calvário, da sua ressurreição dentre os mortos e da revelação do seu ministério de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Hebreus 11, 39 até 12, 2. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O ponto superior que o Pai Celestial nos preparou ou de maior destaque em relação a todos os outros sempre é o Senhor Jesus Cristo que Deus nos concede graciosamente para ser tudo em todos. Desta forma, Deus coroa o chamado para andarmos mediante a fé nele nos provendo de um sumo sacerdote perfeito e eterno para auxiliar a todos que querem a vida Deus mediante esta fé no Senhor a alcançarem este propósito tão especial e sublime, e também nele serem estabelecidos. Um cristão não tem que ter fé por si próprio, mas ele pode aceitar o convite de Deus e usar da medida de fé que Deus lhe deu para olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, e não mais tirar os olhos dele para a cada dia crescer e ser mais firmemente estabelecido nesta dádiva preciosa e imprescindível que há exclusivamente no Senhor. A fé que Deus inicialmente dá aos cristãos através de Cristo primordialmente é a fé para olhar para o Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote perfeito que nos ajuda em todos os outros passos da fé e da qual ninguém jamais deveria se apartar. Judas 1, 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno e o nosso advogado junto ao Pai Celestial, também é o autor e consumador da nossa fé tanto diante de Deus como também quando estamos diante dos mais diversos desafios no presente mundo. Se um cristão pensa que ainda não tem fé para algo específico que Deus lhe orienta a fazer, mas crê em Jesus como seu sumo sacerdote e advogado, e abre os olhos e olha para ele, fixa a atenção do seu coração em Jesus, este cristão se abre para que o próprio Senhor produza e complete nele a fé que necessita para crer nas demais orientações dadas a ele por Deus. Efésios 5, 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ou seja, depois que uma pessoa recebe a Cristo no coração, qual é a primeira obra que ele deverá continuar fazendo em toda a sua vida? A resposta à pergunta anterior sempre continua sendo a mesma que permitiu que ele se tornasse cristão. Vejamos esta obra mais uma vez. João 6, 29. Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Se a fé fosse desenvolvida e estabelecida através da força humana e não pelo olhar para Cristo, o autor e consumador da fé, ela seria concebida por obras da carne, e não pela graça, recaindo novamente em obras da injustiça e não da justiça celestial. Assim, quanto à fé, Deus primeiramente pede para os seus filhos crerem que o próprio Senhor Jesus Cristo é também o autor e consumador da sua fé. E se isto fizerem e permanecerem em Cristo, os demais frutos da fé brotarão pela graça a partir deste relacionamento. Em relação a alguns aspectos, o Senhor Jesus Cristo concede a fé para uma atuação quase que instantaneamente. Em relação a outros, porém, pode ser que a preparação da fé para eles ocorra durante anos. Entretanto, o aspecto crucial em tudo, em todos os momentos ou para cada etapa do processo, é sempre ter os olhos fitos no Senhor Jesus. Em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, mas também aquele que, apesar de Senhor, é manso e humilde no coração, o cristão tem aquele que tira os fardos de crenças e de performance que o Senhor não lhe impôs. E ainda, tem no Senhor aquele que lhe concede força para suportar todos os desafios de fé que o Pai Celestial lhe propuser durante a jornada da sua vida no mundo presente. Assim, ninguém precisa se achar pequeno demais diante de Deus, pois na obra de fé no Senhor, não são as pessoas que são grandes, mas o soberano Deus das pessoas que creiam nele é que é. 1 Coríntios 1, 26-31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 12, 4-6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Sem Cristo ninguém pode vir ao Pai Celestial, pois somente Ele é quem concede a fé e assiste as pessoas para poderem chegar ao trono da graça de Deus. Entretanto, em Cristo podemos exercer um sacerdócio diante de Deus amparados e em conjunto com o nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, para que conheçamos ao nosso eterno Pai Celestial e sejamos capacitados na fé para podermos crer no Senhor e viver aquilo que, segundo a preciosa e perfeita vontade de Deus, já nos foi tornado disponível no Evangelho de Deus. Assim, Romanos 1, 16-17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. 2 Pedro 2, 1-2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor.